Olá, ouvinte! Está começando o Na Escuta, o rádio jornal do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou o Thiago Crepaldi e aqui comigo está a Ana Elisa, que me acompanha nessa edição. E aí, Ana Elisa?
Olá, Thiago! Olá, ouvinte! O Na Escuta está no ar, levando até você conteúdo e informação de qualidade. Você confere esta e outras edições do nosso rádio jornal no site da nossa web rádio, www.radioinufo.online.
Agora escuta só o que temos para esta edição.
Na Escuta, informação que toca.
No programa de hoje, vamos trazer uma reportagem que discute a necessidade das cotas raciais para entrar na universidade.
E ainda, como surgiu a ideia de verificação racial a partir de fraudes na lei de cotas?
Numa sociedade que enfrenta difíceis questões de gênero, a área do esporte é uma das mais afetadas.
Nessa edição, você confere como o rugby pode ser um meio de empoderamento e resistência às mulheres esportistas.
O Na Escuta de hoje traz uma entrevista com a artista Natália Brito para discutir sobre o empoderamento negro a partir da estética.
Na reportagem especial, vamos falar sobre os homens gays e alguns preconceitos que eles sofrem.
E também trazemos uma resenha do clipe Your Arms, de Bárbara Ohana, lançado no ano passado.
O Na Escuta está no ar.
Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca.
Thiago, você lembra das recentes denúncias de fraude de ingressantes em universidades para se adequarem à lei de cotas e que, a partir delas, surgiu a lei de banca de verificação racial?
Lembro sim, Ana. Essas denúncias causaram tanta polêmica que ainda ampliaram as discussões sobre a temática das cotas raciais.
Pensando na importância desse assunto, eu, Ana Elisa, preparei uma reportagem com algumas opiniões e problemáticas. Confere aí.
A carne mais barata do mercado é a carne negra.
Em 2015, o IBGE divulgou que 54% da população brasileira é negra. Entretanto, a desigualdade é gritante. 76% dos mais pobres do país são pretos e pardos. Essa realidade revela que os resquícios cruéis de séculos de escravidão ainda estão presentes na desigualdade socio-racial e no racismo. Refletindo sobre essa situação, nos vem a questão: mas como mudar, no presente, essas diferenças sociais que envolvem raça e classe? Um dos atuais métodos adotados para atingirmos uma maior igualdade ao acesso à educação e mercado de trabalho e, consequentemente, de renda, foram as cotas raciais em processos seletivos de universidades e concursos públicos. Essa ação afirmativa tem o objetivo de combater as distâncias criadas pelo racismo. Sobre isso, o diretor executivo do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal de Uberlândia, UFO, Guimes Rodrigues Filhos, explica que é preciso reparar uma dívida histórica para se mudar o futuro.
Do ponto de vista do Estado, a gente está vivendo essa situação em relação à população negra porque o próprio Estado impediu os negros de terem acesso à educação, uhum. Né, criminalizou o negro, o corpo negro, as matrizes culturais, tudo isso está em lei. É só abrir a lei, a legislação antiga do Império, vem do Império para cá só, para falar mais recente, você vai ver um monte de lei que faz isso. Aí depois dizem, por que não tem negro na universidade? Ah, porque os negros não têm mérito. Não é, porque não tem, porque primeiro que isso aqui é um lugar elitista. Segundo que pela concorrência que tinha anteriormente, só vestibular, só se você for ver a massa crítica da universidade maior, é de pessoas não negras e de pessoas que têm recursos. Não é de pessoas das escolas públicas, das periferias. Então, daí a necessidade dessas ações afirmativas.
Ao longo dos anos, o sistema de cotas promoveu uma inclusão significativa de negros na educação superior. Porém, essa ação afirmativa ainda enfrenta problemáticas que impedem sua total consolidação. Denúncias de fraudes na declaração de raça em vestibulares vêm sendo reveladas e estão trazendo à tona uma discussão sobre afroconveniência, ou seja, sobre pessoas não negras ou indígenas que procuram se beneficiarem burlando o sistema.
Agora, são só, no caso do serviço público, são só 20% para quem representa 50% da população. E ainda vai querer gente que não é pardo ou preto usar disso, porque acha que é mais fácil, às vezes, entrar por esse mecanismo, tem que ter verificação. Não dá, são só 20% e é para o público específico.
A forma de combate às fraudes que universidades vêm adotando é a criação de bancas de verificação física da declaração racial, formada por estudiosos do movimento negro. Um exemplo dessa iniciativa ocorreu no vestibular de inverno da UFO neste ano. Denis Garcia Xavier, pró-reitor de processos seletivos da UFO, responsável por implementar pela primeira vez essa averiguação pela banca, pontuou os motivos de seu surgimento.
Até o primeiro semestre de 2017, não havia nenhum tipo de controle relativo às autodeclarações. A lei já completa agora seus 5 anos de existência. E até então nunca tinha existido uma preocupação com relação a essa verificação das autodeclarações. Bastava exatamente que o candidato, no ato da inscrição do vestibular, se autodeclarasse preto, pardo ou indígena, e havia então, vamos dizer, um ato de fé da administração de que aquela autodeclaração tinha validade. O problema é que várias denúncias formais e informais começaram a aparecer na diretoria de processos seletivos, e eu então, à época, como diretor, propus exatamente uma comissão de verificação para combater a fraude. É lógico que é um tema muito polêmico, porque em pleno século XXI você ter que propor uma análise física da pessoa para ver se de fato a autodeclaração dela faz sentido, mas era isso ou aceitar a fraude aberta.
Segundo Denis Xavier, foram barrados na banca de averiguação de fenótipos para cotas cerca de 70% de uma média de 1.500 vestibulandos, apesar do aviso prévio do procedimento. Essa situação revela que pensar nos procedimentos que envolvem as cotas raciais significa rever privilégios históricos, e por isso existem inúmeras barreiras do racismo institucionalizado que precisam serem quebradas. Eu sou Ana Elisa Barreiro, para o jornal Na Escuta.
Ana Elisa, a gente sabe que vocês, mulheres, enfrentam situações machistas todos os dias e em muitos momentos, né?
Pois é, Thiago. E no esporte não é diferente. Mas, ultrapassando essas barreiras, as mulheres conseguem encontrar uma forma de empoderamento por meio do esporte, como o rugby.
É mesmo, Ana Elisa. Para saber um pouco mais sobre o assunto, nossa repórter Mariana Capicotto preparou uma matéria. Confira.
O termo empoderamento é, na maioria das vezes, mal interpretado. Muitos entendem o neologismo como algo individual, ou a tomada de poder para se perpetuarem as opressões. Mas, ao contrário do que pensam, empoderamento tem significado coletivo. Diz respeito a mudanças sociais, em uma perspectiva antirracista, antielitista e, principalmente, antissexista. Empoderamento é sinônimo de luta por equidade. A ação de empoderar não deve se restringir apenas à economia e à política. Precisa ser praticada em todos os segmentos sociais. O esporte, por exemplo, é um dos meios em que mais se percebe o sexismo. A ONU Mulheres, no ano de 2016, utilizou as Olimpíadas como uma alavanca para incentivar as mulheres a se interessarem e fazerem a diferença no esporte. Segundo a organização, ao entrar na adolescência, as meninas enfrentam novos desafios, tais como menos autonomia sobre os seus corpos, menos incentivo e espaço para desenvolver habilidades esportivas. Para a psicóloga Mayumi Kitagawa, as diferenças que influem no desenvolvimento das habilidades esportivas começam lá na infância. A especialista explica que os brinquedos, brincadeiras e práticas esportivas que são ofertadas, diferentemente para crianças do sexo masculino e feminino, influem diretamente na distância da prática esportiva ou em esportes com estereótipos femininos, entre muitas aspas.
O esporte, ele vem como um instrumento de quebra dessas crenças. A mulher pode encontrar nele a possibilidade de desafiar todas essas conservas culturais que são impostas sobre seu gênero e que impõem sobre sua força, impõem sobre sua noção espacial, impõem até mesmo sobre seu pensamento lógico e rápido. E com o aumento da participação feminina em diversas modalidades, principalmente nas que são ditas como esportes masculinos, como é o caso do rugby, ela abre também o diálogo sobre a referência, uma referência ressignificante do que é ser mulher.
Na puberdade, segundo pesquisas da ONU, 49% das meninas abandonam os esportes, 6 vezes a taxa de abandono dos meninos, limitando a realização de todo o seu potencial. Este período de vida é um momento crítico para intervenções, com a finalidade de reverter esse ciclo que pode ter impacto de longo prazo na vida das adolescentes e de suas comunidades. O técnico dos times feminino e masculino de rugby em Uberlândia, Fábio Bittencourt, aponta que a falta de mulheres para a prática do esporte é um dos maiores problemas para o time feminino.
Confesso que não te vejo diferença, assim, de treinar o masculino pelo feminino, não. Fora a quantidade de pessoas que treinam, né, porque hoje, infelizmente, o nosso time feminino está bem defasado. Eu acho que, de certa forma, por um receio das mulheres em praticar, quem sabe. Mas não tem diferença nenhuma, não fico, vamos dizer assim, com dó, ah, é menina, não. O treino é igual, tem contato, do mesmo jeito, treina os mesmos fundamentos, do mesmo jeito, não tem diferença, não.
Para a atleta Lara Muntasser, jogadora do time de rugby em Uberlândia, a falta de meninas no time também é um dos maiores problemas para a equipe, embora o número de times femininos venha crescendo pelo país. A atleta acredita que jogar rugby é uma forma de empoderamento e que a prática de esportes, considerados masculinos por mulheres, é uma forma de ir contra os padrões patriarcais da sociedade.
E eu acredito que é uma forma de empoderamento, é uma forma de você mostrar que a gente tem a nossa forma de jogar, a gente tem a nossa forma de comemorar. Atualmente, o que eu acho muito bom também, tem muitos campeonatos que são exclusivamente femininos, né, que não tem, que é separado. Então são eventos femininos que muitas pessoas vão para assistir, para ver que são só mulheres. Eu acho interessante, né? Então eu acho que é uma forma de empoderamento, sim. Até porque o rugby é um estilo de vida e mulheres tendo um estilo de vida que a sociedade acredita ser improvável para mulheres é uma coisa legal. Então, eu acredito que seja bem por aí.
O rugby e todos os outros esportes são uma ferramenta poderosa para o empoderamento de meninas e mulheres. Participar de modalidades esportivas que comumente são vistas como espaços exclusivamente masculinos também são uma forma de reforçar a necessidade da equidade de gênero. Para a psicóloga Mayumi, a participação de uma mulher, seja no esporte ou em qualquer outro segmento social, influencia outras mulheres, de modo que estas também se sintam à vontade para participar e ocupar seu lugar de direito.
Podemos pensar como um efeito dominó. Uma mulher praticando pode ser a porta para outra mulher se espelhar e se empoderar. E quando a gente empoderar, é no sentido de não seguir a maré que coloca em julgamento sua potencialidade, apenas pelo gênero.
O time feminino do Uberlândia Rugby faz algumas seletivas anuais, com meninas que têm interesse na prática do esporte. Através da fanpage Uberlândia Rugby Feminino, são anunciadas as datas para seletivas, assim como fotos das partidas, datas de campeonatos e postagens cotidianas. O empoderamento no esporte é necessário, assim como em todos os outros segmentos da sociedade. Na escuta, Mariana Capicotto.
Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca.
Aproveitando esse assunto sobre empoderamento, dá para perceber como as mulheres encontram diferentes formas de ultrapassar o machismo vivenciado diariamente.
É, Ana, e para as mulheres negras, essa questão passa a ser ainda mais complexa. E uma forma que elas viram de empoderamento é pela estética.
Isso mesmo, Thiago. Para a gente entender melhor, a nossa repórter Jenny Gomes entrevistou a artista Natália Brito. Confere aí a conversa delas.
O empoderamento feminino é a luta por igualdade social, econômica e política. É um ato que reflete no indivíduo e na sociedade. É uma luta das mulheres para as mulheres. E ele se manifesta de muitas formas. Nos últimos anos, por exemplo, tem refletido e muito na estética. Ter orgulho de seus pelos e de seus cabelos, de suas curvas e de seus amores, lutar pela autonomia de seu corpo e de sua sexualidade é sim um ato de resistência. E é assim que a Natália Brito, criadora da página Pipa Azul, que hoje conta com mais de 80 mil curtidas no Facebook, se manifesta sobre a realidade da mulher negra, da visibilidade lésbica e do empoderamento feminino. Natália, para você, o que é empoderamento?
Olha, eu acho que empoderamento é quando a gente descobre que a gente pode ser mais do que a gente achou que poderia. Quando a gente descobre que tem outras formas e que existe um você no meio de tudo isso que pode ser mudado. Eu acho que o empoderamento, quando eu descobri empoderamento, foi na escola, quando minha professora de artes, que eu sempre amei artes, começou a fazer saraus e, na verdade, na época nem era saraus, né? Era só um dia em que todo mundo podia fazer arte sobre um tema específico e aí a professora começou a falar sobre ser negro e eu nem sabia o que era ser negro assim direito. Mas eu acho que empoderamento é... a gente sempre vai estar, sabe, nesse processo de descobrir uma coisa nova que você pode fazer com o que você tem de si mesmo.
E como foi o processo de autoconhecimento enquanto mulher negra?
Eu acho que a minha identidade como mulher negra é uma coisa que sempre vai estar sendo construída. Porque para sempre a gente não se conhece e... sabe? Velho, eu fui saber que eu era uma pessoa negra e ter consciência disso há muitos poucos anos. Tipo, uns... que 3 anos. E eu acho que sempre eu descobri uma coisa nova sobre ser negra e sobre como eu me sinto. E eu acho que não tem como eu dizer uma coisa específica sobre ser negra, a não ser que quanto mais você percebe, quanto mais você sabe, quanto mais você é consciente de o porquê de todas as coisas acontecerem como acontecem, quanto mais você tem consciência do que é racismo, mais pesado é, falando de uma forma simplificada. Isso às vezes não tem nada de legal. Isso às vezes cansa, machuca. E a consciência de ser uma mulher negra muitas vezes é dolorosíssimo.
E como é a aceitação das pessoas quando vê uma mulher como você? Careca, mas com muitos pelos nos braços e nas pernas.
As pessoas não aceitam. Mas tem formas diferentes delas lidarem, sabe? Eu sinto que as pessoas não aceitam muitas coisas que são mínimas. E eu sinto que o cabelo debaixo do sovaco, pelo menos como eu tenho, é uma coisa muito nova. Então, eu vejo todo tipo de... sabe? Mas eu confesso que aqui em Uberlândia, agora que eu tô começando a deixar o sovaco, sabe, a mostra? Eu sempre tive, mas sempre usava roupas que tampavam. Eu confesso. E isso me faz pensar em como a gente ainda se importa com como as pessoas olham pra gente. E às vezes eu ainda me sinto assim, meio com medo. Às vezes eu vou e tô de boa no ônibus e aí eu lembro que eu tô com o braço pra cima e vejo que tem algumas pessoas olhando. E aí eu, sabe, mas já tá sendo mais fácil.
Você falou de como empoderamento te trouxe uma ideia do que é ser uma mulher negra em construção, né? Mas como que isso reflete na sua sexualidade?
Não quero que alguém da minha família diga que, olha, eu... tudo bem, eu não aceito que você seja sapatão, mas eu respeito isso. Eu não quero só respeito, sabe? Eu quero amor, como todo mundo merece. Não sei como é aceitável que as pessoas só te respeitem. Eu não quero só respeito, eu quero mais, sabe? Eu quero ser tratada como uma pessoa normal, que merece carinho. Sabe, assim que eu chego num lugar e aí as pessoas me olhem e já achem que eu sou uma pessoa de um jeito que... de outra forma, sabe? Que eu não sou, que talvez eu fosse, mas que eu não sou. E que mesmo que eu fosse, que elas precisassem esperar pra ver.
Muito obrigada por compartilhar com a gente o seu ponto de vista e a sua sensibilidade sobre o assunto. Falamos com a Natália Brito sobre o empoderamento da mulher por meio da estética. Na escuta, Jenny Gomes.
Continuando a nossa série de reportagens especiais com a temática LGBT, hoje trazemos para você mais um episódio. Desta vez, com o foco na letra G, que se refere a nós, homens gays.
A matéria trata dos preconceitos e estereótipos mais comuns que esse grupo sofre.
Quem pensa que os homossexuais sofrem preconceitos apenas de heterossexuais não imagina que esse preconceito é internalizado nas relações da própria comunidade gay. Você pode até ser gay, desde que não seja bicha, viada, afeminada ou pintosa. Esta é uma frase que muitas vezes é dita por gays quando se dirigem a gays afeminados. As relações de poder vivenciadas na heterossexualidade, em que homens se colocam como superiores às mulheres, são reproduzidas e sentidas nas relações homoafetivas. Uma evidência disso aparece nos resultados de um estudo europeu realizado em 2014. O relatório apontou que dos 280 entrevistados, 37% concordam com a seguinte afirmação: os gays afeminados dão aos homossexuais como eu uma má reputação. Há, portanto, uma concepção negativa quanto à expressão e ao modo de ser gay afeminado. O estudo revelou ainda que gays que se dizem não afeminados têm mais privilégios e sofrem menos homofobia. Aqui no Brasil, Antônio Cavallo, publicitário e ativista gay, buscou compreender a raiz da LGBTfobia. E através de dados recebidos na plataforma Tem Local, que é uma ferramenta de mapeamento da LGBTfobia no Brasil, criada em 2015, a qual ele é um dos idealizadores, ele chegou ao feminino como um fator agravante da violência.
A gente percebeu nos dados recebidos que todos os ataques às pessoas LGBTs, ele tem a mesma raiz, é a presença do feminino dentro daquele corpo, né? Então, assim, tanto homens gays quanto homens bissexuais retratam que sofreram agressão por estarem mais afeminados, por estarem vestidos de maneira mais feminina, por terem trejeitos, por terem voz afeminada, por terem qualquer questão socialmente lida como feminino. Nos gays, a presença do feminino é um fator agravante para a agressão.
Ricardo Vieira, estudante de texto e moda da USP, conta que já sofreu preconceito por ser gay e afeminado, principalmente em festas e aplicativos de relacionamento.
Eu não queria me esconder, porque eu era feminino, eu sou feminino, né? Eu não queria me esconder de jeito nenhum. E aí eu fui vivenciando preconceito no meio gay, sim, várias vezes, na verdade. Principalmente em aplicativo, em balada. Eu já ouvi de próprios outros gays, né? É de praxe, né? Que viado não precisa ser feminino, que viado pode ser masculino, que é a praga dos gays, que é o que surge o nome dos gays.
Antônio esclarece que esses discursos são ressignificações do preconceito externo.
Nós roubamos um espaço masculino para nós e não dividimos com o resto das letrinhas, né? E a partir do momento que a gente chega nesse lugar, a gente começa a internalizar o próprio preconceito que vem de fora. Então é um gay que fala, tipo, não, eu sou diferente de você, eu sou homossexual, eu não sou bicha, né? Eu sou um homem acima de tudo, eu não sou o que você está querendo ser. Esse preconceito não vem de dentro, ele vem de fora, ele é ressignificado dentro desse próprio grupo. E esse próprio grupo reproduz a mesma coisa que ele faz. É aquela história que a gente sempre fala, né? Tipo, o sonho do oprimido é se tornar o opressor.
Kemi Lourenço, estudante de biologia da UFO, conta que a mudança de cidade e o fato de conhecer outras pessoas ajudou a perceber que, mesmo sendo gay, ela reproduzia o machismo.
Como eu morava numa cidade muito pequena, heterocentrada, machista, eu tinha uma linha do que era ser gay, que quando eu cheguei na universidade, que eu pude conhecer mais pessoas, numa cidade de 800 mil habitantes, sabe? Conhecer outros gêneros foi diferente, abriu minha mente para outro lugar de gay, sabe? Um gay totalmente diferente do que eu era, assim. um gay machista, eu digo, sabe? Com propostas machistas, tanto na sexualidade quanto no gênero. Propostas machistas parecidas com o que os héteros propõem às mulheres, entendeu? Como ser passivo apenas. É isso, uma substituição da mulher, sabe? Num corpo feminino, assim, uma substituição de personalidade. Que os homens faziam isso, os homens héteros. Então, na verdade, nunca foi meu, sabe? Era uma alienação que eu vivia e não mais. A universidade abriu minha mente pra isso, conhecer outras pessoas. Eu digo universidade assim porque foi a minha vinda pra cá, mas o que liberta a gente é conhecer pessoas, sabe? Em quaisquer âmbitos, não só universitário.
Para Antônio, o corpo feminino, seja a bicha afeminada ou a mulher, sempre será o fronte de ataque na luta por direitos.
Os corpos femininos são os corpos que incomodam, né? A bicha pintosa, a pão com ovo, a travesti, hoje as que já estão se considerando não binárias, né? Todo esse movimento queer, todo esse leque, né? Os homens de vestido, as drags, né? As drags de barba, esse lugar de colocar o feminino a mostra sempre vai ser o fronte tanto do ataque quanto das questões de se resolver lá para frente.
Conversei com Antônio Cavallo, ativista gay e publicitário, criador da plataforma Tem Local, com Ricardo Vieira, estudante de têxtil e moda da USP, e com Kemi Lourenço, estudante de biologia da UFO. Na escuta, Thiago Crepaldi.
Ana, você viu aquele clipe lançado no ano passado que tinha o... acho que é o Cauã Raymond como... interpretando um papel de uma mulher trans?
Ah, sei sim. Lembro que ele levantou muitas discussões, não é mesmo?
Isso. E você, querido ouvinte, se ficou curioso para saber o que vamos te apresentar, fica aí e presta atenção na resenha que a repórter Lohane Oliveira fez para o nosso Rádio Jornal.
Solta o verbo. Solta o verbo.
Olá, ouvinte, eu sou a Lohane Oliveira e cá estou eu em mais um quadro Solta o Verbo. Hoje, o que separei para vocês é uma produção que deu o que falar no ano passado. É o videoclipe da música Your Arms. Se prepara e vem de carona comigo. Your Arms foi publicado em junho de 2016 no canal da cantora e compositora carioca Bárbara Ohana. Dirigido por Alexia Galvão e Daniel Rezende, a produção conta com mais de 1 milhão de visualizações no YouTube. O clipe conta a história de Clara, uma mulher alta, dona de um longo cabelo loiro que mostra todo o seu poder de sedução em um corset de renda e salto alto. Num flashback, Clara invade a cena para assistir a um show, onde flerta com um homem. Ele, de porte médio e cabelos enrolados, é zoado por alguns amigos que estão na mesa. O motivo? Clara é travesti. Irritado, ele a seduz e a espanca. Já em outro momento do videoclipe, a cantora Bárbara, aos beijos com o agressor, o leva para um quarto, algema e sai de cena, dando a deixa para Clara. Tudo caminha para acontecer o que eu esperava, o que todos esperavam, o que a travesti se vingasse, mas não. Clara, que é interpretada por Cauã Raymond, apenas deixa gravado na testa daquele homem, coward, ou melhor, covarde, e então dá um beijo naquele que acabara de lhe bater e vai embora. O videoclipe foi divulgado uma semana depois do atentado homofóbico que matou 49 pessoas numa boate gay em Orlando. É um manifesto pela tolerância. Em sua composição audiovisual, é possível notar que os diretores se atentaram aos detalhes, os ambientes, as mesclas de cores e as próprias ações dos intérpretes. O clipe trata a violência com amor e perdão. A história toda permanece num tom preto e branco, uma mistura de tristeza e medo, seriedade e sofisticação. O clipe evidencia as expressões marcadas de cada personagem. A melodia sexy embala o tema da transexualidade em vários momentos do clipe, da sedução, do poder e mesmo da compaixão de Clara ao optar por não desrespeitar o próprio agressor. Muito foi questionado do motivo da personagem trans não ter sido interpretada por uma trans, em vez do autor, Cauan Raymond. Os diretores explicaram que a vontade de todos era de elucidar não só a transfobia, como também a homofobia. Não há como negar que a produção tenha sua relevância no cenário de luta contra o preconceito. O videoclipe assim nos leva a um grande questionamento. Em um contexto de muitos retrocessos, quantos e quantas ainda terão que morrer para saciar a ignorância e o preconceito de outros? A produção materializa a hipocrisia da sociedade para com os movimentos LGBTs, escancara os acontecimentos e agressões motivadas pelo ódio, pelo preconceito. Falsos pregadores em seus confortáveis púlpitos usam de discursos de ódio para dar voz a pensamentos preconceituosos. Enquanto isso, muitos e muitas seguem sem voz e sem visibilidade, vítimas todos os dias dessa orla de pensamentos raivosos. E se a luta é todo dia, o videoclipe Your Arms, da cantora carioca Bárbara Ohana, é esse espaço de ecoar a voz de quem está na luta, sobre o que ainda é preciso lutar. Na escuta, Lohane Oliveira.
Nosso programa está acabando. Essa edição do Na Escuta contou com Jéssica Ribeiro como editora-chefe.
Com as repórteres Ana Elisa Barreiro, Mariana Capicotto e eu, Thiago Crepaldi.
Com a produtora de quadro, Lohane Oliveira, e de entrevista, Jenny Gomes.
Nos trabalhos técnicos, Marcelo Melazzo.
E na orientação, o professor Vinícius Dorne.
Valeu, pessoal, por acompanhar a gente. E não se esqueça, você sempre pode escutar esta e outras edições do nosso Rádio Jornal aqui no nosso site. É o www.radioinufo.online.
O Na Escuta termina aqui. Até mais!
Na Escuta é um Rádio Jornal Laboratório produzido pelos alunos do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia, sob orientação do professor Vinícius Dorme.